Museológicas Podcast é um programa de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. A série Antropológicas que você escuta agora é uma produção do programa de pós-graduação em Antropologia da mesma universidade. Nela, traremos entrevistas gravadas online discutindo temas que cruzam a antropologia e a política no Brasil e no mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast, bem como no perfil do projeto nas redes sociais.
Olá pessoal, estamos aqui em mais um programa do Antropológicas Podcast, essa série que o PPGA vem encampando, produzindo, para a produção de conteúdos sobre o contexto atual, pandemia, quarentena. A gente hoje tem uma convidada muito especial, que é a Salima Khoury, é uma antropóloga, doutora em antropologia, com ênfase de pesquisa na Amazônia colombiana, em questões sobre indígenas nas cidades, usos e consumos de coca, museus e conflitos socioambientais. A Salima também é membro do NEP e da UFPE, do PPGA da UFPE, foi professora visitante aqui da UFPE, do nosso PPGA, e atualmente trabalha na Comissão da Verdade na Colômbia. Estamos aqui hoje, eu, Hugo Menezes Neto, professor Francisco Sabarreto e professor Alex Vailate, para esse papo com a Salima. Salima, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite hoje, viu? Obrigado mesmo. Vai ser muito bacana conversar contigo hoje. E, bom, eu queria começar essa conversa pedindo para que você falasse um pouco para os nossos ouvintes como é que a política pública lá na Colômbia tem lidado com a pandemia, pensando especialmente no gerenciamento da pandemia frente ao quadro político colombiano de conflitos armados envolvendo o Estado, grupos guerrilheiros, membros do narcotráfico. Há uma especificidade nessa ideia de uma pandemia em contexto de conflitos armados? Como é que você tem pensado isso, Salima? Boa tarde.
Agora, boa tarde a vocês, Hugo, Alex, o Chico. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Encontrar vocês virtualmente de novo, para mim, fica o coração contento. Agradeço muito, porque esse programa eu gosto, na verdade, eu sinto sempre, estou quando vocês mandam, vocês estão produzindo, eu acho, um conteúdo muito interessante sobre esse momento da pandemia e de outras conjunturas, né? Eu acho bem legal que estão produzindo muitos análises sobre isso que está acontecendo desde diversas perspectivas, por isso é um prazer para mim estar aqui com vocês. Então, a ideia hoje de conversar sobre esse contexto, essa relação entre pandemia e um contexto de conflito armado, como é a Colômbia, o país onde eu moro, né? Eu moro na Bogotá. Mas, assim, eu vou fazer um passo atrás antes de entrar em detalhe na Colômbia, porque também são muitos países, não, no mundo que eles vivenciam um conflito armado, estão também vivenciando a pandemia. Eu estava lendo, assim, os casos na Síria, no Iêmen, no Afeganistão, onde a mesma ONU, mas também as mesmas pessoas que moram nesses países, pediram, né, para parar, para que os atores armados pararam também o conflito, né, essas ações armadas, né, nos seus territórios, porque era muito difícil para eles, né, ter que sair de casa, né, ficar sem casa, ou ter que lidiar com outras doenças e outras problemáticas em meio à pandemia, não? Ter que sair e se contaminar mais facilmente, não? Essas infecções mais facilmente podem se pegar, né, no contexto, tipo, quando as pessoas são prófugos da guerra, não? Esse foi um pedido, não, que a gente fiz para os atores armados, e isso não aconteceu. A verdade, em muitos desses países, a guerra continua acontecendo, não obstante a pandemia, em contextos onde também outras doenças, como tuberculose, a cólera, a mesma fome, estão muito presentes e muito erradicadas, e seus sistemas de saúde são muito, muito, muito precários. Então, isso é muito triste a gente pensar, né, que a economia da guerra não foi afetada pelo COVID. Muitos setores da economia, educação, né, até todas as questões que a gente que vivenciou neste período, né, de quase 3 meses, a gente também de quarentena, muitos setores econômicos pararam, mas o setor da guerra não parou. Isso também me faz, não, reflexionar sobre o mundo em que a gente está morando. Essa distopia, não, que a gente pensa, reflexionamos nesse momento que estamos vivenciando, esse mundo que a gente está vivendo e morando, que está construindo. E a guerra não para nem em contextos como esse. Então, essa questão assim mais de pensar em outros países, né, onde também está acontecendo, não só a Colômbia. Então, como vocês sabem, a Colômbia tem um conflito armado muito velho. O conflito armado da região mais longe, sim. E, não obstante, no 2016, o Estado colombiano e a guerrilha das FARC firmaram, né, um acordo de paz, a verdade é que a violência continua em muitas regiões do país. Uma violência muito vinculada, com a economia da cocaína, mas também outras economias, né, como os minerais, por exemplo, o ouro e outros minerais, né? Mas também uma violência de talho político. É uma violência que também é exercida contra líderes de oposição, líderes sociais, campesinos, indígenas, porque também está em meio a um projeto econômico que quer alguns territórios e portar nesses territórios alguns projetos econômicos, como acontece também no Brasil, né? Então, a violência em muitas regiões é muito presente ainda, não obstante essas negociações. E, por exemplo, para dizer algumas cifras, neste ano já são 100 líderes que foram mortos, é no tempo de pandemia 25. Então, isso que a gente estava falando, a guerra não parou também, aqui não parou. As pessoas, muitas ficaram na casa, né? Mas os atores armados continuam eles operando nesses territórios. E isso tem problemáticas bem complicadas, porque está a doença, não, a pandemia, as infecções, sistemas precários de saúde, mas também é o isolamento para pessoas que precisam se visibilizar e se encontrar, né? Sabemos que as pessoas que trabalham como líderes sociais ou movimentos sociais, uma parte fundamental de seu trabalho é se encontrar, né? Visibilizar as causas, estar quase que na rua, nos encontros. Então, é uma política que, pela pandemia, leva as pessoas a se isolar, né? A estar na casa, como se a casa fosse para todos um lugar seguro, não é assim para eles, porque para muitos esse isolamento, para muitos líderes, esse isolamento é também é um momento mais fácil para ser atacados, né? É por isso acontecido também que muitos nesse isolamento na sua casa, não acompanhados por outros na comunidade, ficam isolados e são mais facilmente vítimas de atores armados. Além disso, sabemos que muitos territórios da Colômbia, rurais, né, também os sistemas de comunicação são muito ruins. Então, comunicar, não, para se ajudar, né, para como é nós que podemos nos encontrar virtualmente, isso não existe. Então, em questão de política pública, de como isso nesse contexto, né, de violência, não. Aí é bem interessante também, desde nosso trabalho antropológico, a gente pensar em uma antropologia do Estado, né? Com que cara, com que coisas o Estado se apresenta? É bem interessante, nessas situações de crise social e de pandemia, entender e compreender melhor o Estado, os governos que a gente tem. Porque a gente viu que, no, ao nível mundial, foram respostas bem diversas a um problema, né, mundial, mas as respostas foram diversas de distintos governos. Então, a gente tem um governo de direita, com projetos econômicos de uma política neoliberal, também muito perto aos Estados Unidos, né? Então, é uma política bem, como se diz, bem de política pública bem pobre, né? Foram assim desenhados alguns planos de ajuda para as populações mais vulneráveis, mas finalmente são, fica não no quadro da, não sei como se diz em português, da limosna, né? Não como na política de direito, de direitos, mas como as sobras, não? Isso que fica para dar, não? E fica na cabeça também das pessoas, não se estão ajudando quando é uma, deveria ser uma política, né? De presença do Estado. Então, esse Estado, como eu dizia, se apresenta com diversas caras nos territórios. Então, com discursos, muito se ajudar, não sei o que, as pessoas têm rede de solidariedade, chegam algumas coisas, mas para muitas pessoas não chegam, e sobretudo não chegam não só ajudas econômicas, mas a guerra continua. Porque não sei se vocês ouviram que chegaram 2 semanas atrás 60 militares dos Estados Unidos na Colômbia, na política que eles dizem contra o narcotráfico. Então, a gente não entende. Em um momento de pandemia, com os Estados Unidos que tem números de contágios enormes, não, de infecções muito altas, o governo autoriza chegar a alguns territórios já em guerra, mais militares, não militares, para continuar fazendo atividades de guerra. Então, aqui uno disse, qual é o Estado que chega? Com que ações o Estado está chegando? Qual é o Estado que aparece? Só um Estado militar ou é um Estado de benéfico para as pessoas, né? Que são distintas caras que aparecem aí. E nas cidades, como na Bogotá, que é uma cidade de 8 milhões. Então, é um símbolo muito forte desta pandemia em Bogotá, são os panos rosos. A gente coloca nas janelas, nos bairros mais periféricos, nessas geografias da exclusão, né, e da precariedade, que a mesma guerra na Colômbia também é produzido, porque muitas das nossas cidades se foram formando também por muitas das pessoas que fugiam das áreas rurais, não? Então, muitos bairros que cresceram sem nenhum serviço, sem nenhum, né, sabe, muito precário, sem tudo. Em todas essas geografias da exclusão que existem numa cidade como Bogotá, o símbolo da pandemia foram os panos rosos que a gente colocava nas janelas para dizer, temos fome. Porque toda essa desigualdade e exclusão, que é da Colômbia, que é muito forte neste país, saiu modo mais dramático nesta situação, né? Muitos dos trabalhos informais, né? Muita da gente que vive o dia a dia, se não tem dinheiro para esse dia, não pode comer, não tem onde morar. Agora saiu tudo isso em modo mais forte, mais dramático. E aí, de novo, como é a resposta, muitas vezes, desse Estado que ajuda, mas também manda a polícia. E muitas vezes a polícia tem uma ação desmedida desse poder, né, que tem, não? Como acontece também no Brasil e em outros contextos. Essas medidas também que, em nome da pandemia, né, para evitar se contaminar, também em nome disso, as autoridades também fazem uso da violência contra as pessoas. 2 semanas atrás, na cidade da Colômbia, um menino negro, preto, negro, sim, ele foi assassinado porque ia fora, na rua, dançando, chegou a polícia e a ação foi brutal. Então, também isso, como em nossas sociedades, né, numa situação de crise, isso que é formado as forças militares e policiais desse Estado, também muitas vezes respondem é só em um modo só autoritário, ou em algumas regiões, ou com algumas pessoas, ou em alguns bairros, a resposta é mais autoritária que de bem-estar, não? Então, essas são questões bem complicadas, talvez... Eu deixo aí, não sei para se a gente quer fazer uma outra pergunta e vamos falando aí, vamos conversando.
Bom, Selima, obrigado por trazer para nós um pouco panorama de um outro contexto, né, que é próximo ao Brasil, mas também distante, né, sob muitos pontos de vista. E, bom, eu teria várias perguntas para vocês, para você, e talvez aqui eu queria te perguntar, né, porque acho que também o público brasileiro tem uma percepção muito... não sei, eu me incluo, né, limitada de o que está acontecendo realmente em vários outros países, entre os quais a Colômbia, onde você mora. É claro, você falou que os conflitos, né, a economia da guerra ainda não parou, em frente a um cenário político e sociopolítico que tem muitas continuidades com o que está acontecendo no Brasil, né? Eu queria te perguntar, porque já tivemos convidados que trabalharam com grupos armados, assim, eu queria te perguntar, como esses grupos armados, né, estão se reorganizando, se estão se reorganizando, à luz da crise sanitária que está detonando em toda a América Latina, né? Se, porque, bom, imagino que a minha segunda pergunta era relativa às fronteiras, né? Em muitos contextos tem pouca presença do Estado, né? Então, a pergunta poderia ser te pedir uma reflexão sobre o papel que esses grupos paramilitares estão tendo em contextos, né, e como se transformou, porque imagino que tive algumas transformações na atuação deles em época de pandemia.
Então, Alice, eu vou te responder voltando também nisso que eu comentei sobre a chegada também dos soldados, né, norte-americanos ao país em plena pandemia. Para mim, é um fato muito crítico, não só porque constitucionalmente a gente está também discutindo a legalidade desse fato, mas porque é próprio... a questão da importância da vida e do cuidado das vidas das pessoas que moram nesse país. Eu digo isso porque a verdade é bem triste esse panorama de pensar que a economia da guerra não parou nesse contexto, porque, sobretudo, deixa pouca esperança para pensar sobre o que acontece depois que isso passa. Não? A gente tem, às vezes, essa esperança sobre o que pode mudar sobre estas questões. Alguns países têm chegado a plantear algumas coisas sobre isso, mas, assim, como é colombiana, eu me pergunto, se isso não parou, nem num momento de crise assim como esse, que pode seguir acontecendo depois da pandemia? Não cambia nada? Não muda nada? Sabe? Sobre essa questão da vida, do cuidado, não importa isso. Então, a verdade é que os grupos armados que atuam nas diversas regiões, eles praticamente não mudaram nas suas ações. Eles continuam a caminhar nesses territórios, a habitar nesses territórios, a fazer essas suas ações armadas. Eu acho ainda tem mais facilidade para fazer, porque num contexto de ver outros muitos estão parados, né? Muitos estão isolados e não se podem encontrar para se cuidar, tem mais facilidade para chegar. É quando isso que eu também falava, que é o Estado, né, como ele se apresenta nas diversas regiões, é também como os mesmos militares e as forças armadas deste país, eles também fazem parte desses atores armados que muitas vezes estão contra a população, nós, né, a gente. Por isso que esse caso dos Estados Unidos é muito triste, porque é acolher mais corpos armados em uma situação difícil. Fica bem, bem triste esse contexto, essa situação aí. Se vocês, eu queria dizer uma coisa. Eu queria também, essa questão, às vezes, ela, assim, quando a gente está pensando em contextos de conflito e de guerra, a gente muitas vezes pensa na teoria de ausência do Estado, né? Como você perguntava. Mas isso também é, na verdade, a mitad, se diz, como na verdade, não verdade. Porque, como eu queria comentar, eu estou falando, o Estado está, porque os militares são o Estado, né? Muitos outros atores, muitos também empregados públicos, não funcionários públicos, desde a sua posição, né, como funcionários do Estado, eles também fazem um discurso, fazem também uma apologia à guerra desde os seus partidos de direita e com seus, né, em modo muito responsável. Então, não é ausência de Estado, é um Estado que se apresenta em algumas regiões, em alguns territórios, com seu lado só militar, ou só autoritário, ou só é o mando, sabe? Mentre para outros territórios tem essas outras caras do Estado, não? O Estado social, de direito, a saúde, a educação, outras coisas. O Estado gera com os militares. Então, também, para colocar outro exemplo, vocês sabem que a Colômbia, nesse contexto da economia da cocaína, muitos cultivos de coca em distintas regiões também. Esse foi um ponto que foi negociado com a guerrilha das FARC e com muitos campesinos que, para viver, cultivam coca, né? Mas eles não são criminais, mas são tratados como criminais. E a política de fumigação dos cultivos de coca continua num processo no contexto da pandemia. É como muitos movimentos han já denunciado, esse veneno que chega com as fumigações, ele também mata as outras plantas, os outros cultivos, as águas, as florestas. Então, é num contexto de que a gente está sem dinheiro porque não pode sair a trabalhar. Não, os seus cultivos são danados por essas aspersões de glifosatos, ou se chama, não sei como se chama em português, um veneno, né? É com operativos armados, é bem triste, bem complexo de pensar que panorama de paz, né, ou de convivência, ou de melhor convivência, pode pensar, né, pode ter este país nessas condições, né, se num contexto de crise mundial as respostas militares continuam a ser as mesmas. É assim, para fechar aqui, eu acho bem legal também, não sei como é em Brasília acontece, mas na Colômbia, também na Itália, porque a pessoa que vou citar é uma linguista italiana, que ela é Ana Maria Testa, ela publicou um artigo bem legal sobre como também, no linguagem, na linguagem, a gente também está chamando o vírus como o inimigo, não? A gente está ganhando a guerra, a batalha, o inimigo, o vírus, né? É isso que está no linguagem, também demonstra muito disso que a gente sentir que está em um estado de guerra, mas isso é bem preocupante também, porque o inimigo é o vírus, mas a gente não vê o vírus, a gente vê os outros que podem ter o vírus. Então, facilmente, essa questão de desconfiança, o inimigo pode ser esse que está canto, não, que está a meu lado, essa pessoa que é estranha, esse que é assim, aumenta os níveis também de desconfiança, de ódio. É um país como a Colômbia, que vive um conflito armado muito preocupante, viver, não, em uma desconfiança do outro contínua, porque é esse que me pode, não? Por isso que eu posso adoecer. Essa reiterada metáfora da guerra no linguagem, no contexto do COVID, para mim é bem preocupante também. Não sei se no Brasil é usada, mas aqui é muito forte, né? Tristemente também aconteceram atos de violência contra doutores ou enfermeiras ou pessoas que outros pensam na sua paranoia, que podem contaminar os outros, né? Agora, entra também numa sociedade de desconfiança do outro, e isso é bem preocupante. E na linguagem isso se manifesta bem forte. Era como para fechar também isso que nós, quando falamos, reproduzimos também essas linguagens da guerra, né? Com, no contexto que é de na doença, sim, da cuidar-nos, mas que se devem ativar só em outras redes, né? Mais de solidariedade, de ajuda, de não? Mais que de desconfiança. É isso para fechar.
Salima, um prazer te conhecer e estar te vendo aqui. Espero que você esteja bem aí em Bogotá, mas muito provavelmente você está em condições públicas melhores do que a nossa aqui no Brasil. E minha pergunta vai um pouco por esse sentido. Digo isso porque a Colômbia tem aproximadamente, tem perto de 50 milhões de habitantes, então é mais ou menos um quarto, um pouco menos de um quarto da população brasileira, mas os números da Covid na Colômbia são muito diferentes dos brasileiros, né? Assim, eu coletei dados de hoje, né? dia 11 de junho de 2020, e a Colômbia tem 43.682 casos confirmados, com 1.433 mortes, né? Nas últimas 24 horas foram mais 61 mortes confirmadas, né? Comparando com o Brasil, por exemplo, o Brasil tem 775.581 casos, 32.913 novos casos confirmados nas últimas 24 horas e quase 40 mil mortes, né? A gente tem números de mais de 1.000 mortes todos os dias no Brasil. Há certamente condições de políticas intensamente diferentes e que fazem o Brasil ocupar uma posição intensamente diferente hoje no contexto da América do Sul. Mas não só da América do Sul, né? O Brasil está se transformando, acho que já é o país que registra mais mortes por dia no mundo neste momento, né? Isso porque os Estados Unidos registrou 800 e poucas mortes ontem. E aqui no Brasil, desde o início, há uma preocupação muito grande dos críticos, das pessoas que estão refletindo esses campos e que já vem estudando esses campos que eu vou citar agora, antes da pandemia, com as populações que vivem ou em isolamento ou em zonas de adensamento. Então, tanto as zonas de periferia da cidade, como as populações indígenas, as populações quilombolas, por exememplo. Então, aqui no Museológicas Podcast, por exemplo, a gente já gravou dois programas dedicados às populações indígenas, para discutir com essas pessoas, ora com lideranças, ora com estudiosos que estão lidando com esse tema, como é que é possível debater as políticas públicas, as políticas do governo para essas populações especificamente. E vendo um quadro tão diferente na realidade colombiana, obviamente me vem também a questão de como é que o Estado colombiano, de um lado, está lidando com essas populações, né? Como é que vocês estão discutindo esse tema na Colômbia? Como é que, numa realidade de administração da pandemia tão intensamente diferente, apesar de políticas recomendadas serem tão parecidas, né? Basicamente isolamento, quarentena, fechamento do comércio, como é que vocês estão discutindo um interesse especial nessas populações que já sofrem com uma gestão perigosa do Estado, uma gestão violenta do Estado, de maneira geral, num momento em que o Estado se transforma em ainda mais protagonista das ações de políticas de saúde pública, né? Essa é a minha questão.
Ok, Chico, sim, obrigada de te conhecer. Não sei se a gente se encontrou em Recife, mas um prazer. Então, eu vou te responder assim. Primeira coisa, eu acho também que, com respeito aos números das cifras aqui na Colômbia, então, uma coisa também nisso que a gente está tratando de olhar o Estado nas suas diversas caras e formas, né? Também, eu acho que também aconteceu no Brasil, mas vocês me dirão. Assim, tem um presidente que ele adotou rapidamente algumas medidas bem radicais, como é o isolamento aos 2 semanas do primeiro caso, né? Mas, assim, mais pressionado também por muitos atores políticos locais, digamos, desde as prefeituras tipo em Bogotá, a gente tem uma prefeita mulher, uma Uma mulher que eu gosto dela, tenho coisas que não gosto, mas gosto do modo como ela se posicionou neste momento. Então, tem uma discussão também no modo de proceder desde o governo central e desde os governos locais, né? De muitos lugares e muitas regiões, eles também trataram de se preocupar mais pelas pessoas, pelo cuidado, né? Pela saúde, né? Que por outras questões. Então, também a gente tem que olhar muitas vezes as respostas que podem ser incluso politizadas, contraditórias desde o governo central. É isso que fazem, então, as prefeituras ou os governos, né, locais, né, regionais. Então, na Colômbia aconteceu muito isso. Desde as regiões, desde algumas cidades, os seus governantes fizeram coisas mais radicais que o governo central. Eu acho que isso ajudou muito em ter umas cifras menos altas, né? Uma gestão talvez mais atenta a isso. Porque aqui na Colômbia, a questão da saúde é um problema tremendo, porque a gente tem hospital. Aqui a gente não tem saúde pública, não existe. Não só que é precária, como é no Brasil, mas a gente no Brasil tem o SUS. Aqui não, não existe. Se você não paga, não tem um seguro, você não tem nada de saúde. Então, nessas condições, Colômbia é um país muito neoliberal, seguiu muito as receitas dos Estados Unidos. A gente não tem saúde pública. Então, esse contexto se colocava bem, bem difícil agora. Muitos alcaldes, prefeitos, desde as regiões, fizeram, digamos, dar mais dinheiro do pressuposto público para essas questões, que é isso bem legal. Não, bem importante, porque é isso que tem que fazer, né? Mas é a pandemia que obriga, muitas vezes, a fazer o que tem que fazer, né? É assim, mas as cifras na Colômbia, nesse país muito desigual, também falam dessas desigualdades, porque o Amazonas, na região da Amazônia, principalmente a região do departamento Amazonas, que tem fronteira com o Brasil, aí está Letícia, aí está Tabatinga, que é Brasil, e Peru, é uma das regiões mais compridas pelo coronavírus, pelo COVID. Então, muitos anciãos, muitas pessoas que eu conheci, muitas que são amigos, estão também já morreram também, não? Aconteceu muito isso porque lá não tem hospital. Não só é a doença que chega, não é, que a gente talvez não sai, não tem os meios, não, de biossegurança e tudo isso, é que não tem hospital. Se a gente tem a complicação, morre, porque não tem hospital, não tem como sair, tem que sair por avião, né, para Bogotá. Porque muitas cidades e muitas regiões não têm um hospital que pode ajudar as pessoas. Agora, tem essas situações, nessas regiões, particularmente na Amazonas, onde a situação foi bem complicada. Os números são, quase, às vezes, mais complicados que em Bogotá, respeito ao número de população, né? Então, tem muitas pessoas, afortunadamente, se muitas vezes não são os governos que ajudam, o governo central, mas afortunadamente se criam também redes de solidariedade, de apoio, de visibilizar essas coisas que estão acontecendo, afortunadamente, também aí. É uma questão que a gente se coloca, a gente está num grupo com outros estudiosos, com lideranças indígenas falando disso, dessas problemáticas para eles nesses territórios. Afortunadamente, também esses momentos de crise, eu acho que também fazem também que as pessoas tenham também mais, como você poder dizer, mais força na sua agência, na sua capacidade também de atuar. Então, muitos indígenas, por exemplo, eles fecharam também o ingresso, a entrada às suas comunidades, às suas aldeias, e eles também estão reforçando esses saberes de plantas e de coisas que eles têm. Isso também está acontecendo. Eu acho bem legal, não? Também esse poder de agência, de reconhecer isso que eles também têm em meio a todo esse panorama muito, muito complexo, né? Então, tem muita sociedade civil que está acompanhando e solidarizada em regiões como a Amazônia, em situação bem mais precária, como também na parte do Pacífico, onde são, sobretudo, comunidades negras, que também não têm hospital, não têm uma rede de saúde forte, são na violência estrutural, na pobreza estrutural, há muitos anos, né? Que passa pelo racismo, como a gente falou, vocês falaram no programa anterior, passa pelo racismo, né? Passa pelo classismo, passa por uma violência estrutural em muitas regiões onde esse Estado aparece com algumas de suas caras, e não com todas. Então, sim, mas, afortunadamente, é uma questão que, desde as mesmas organizações indígenas, eles estão colocando bem forte também. E precisa também reconhecer esse poder deles, em se reconhecer como autoridades, porque na Colômbia, constitucionalmente, os povos indígenas, eles têm uma jurisdição especial, eles se reconhecem como autoridades nos seus territórios, que muitas vezes não é respeitada, verdade, e menos pelos atores armados e pelo Estado acontece, né? Se chega um projeto de uma multinacional, muitas vezes passa, né? Mas tem isso que eles se reconhecem como autoridade. Agora, eles fazem uso dessa autoridade para se proteger, para se fechar, para não deixar entrar pessoas que eles não conhecem, para poder gestionar também eles mesmos recursos e coisas para suas comunidades, né? Então, é um panorama que tem também diversas perspectivas, desde as mesmas pessoas, desde na rede de solidariedade da sociedade civil, e desde as respostas positivas e negativas do mesmo Estado, né?
Então, eu, na verdade, teria duas perguntas a mais, Salima. Uma primeira, bom, você já introduziu um pouco a questão dos lugares mais deslocados dos centros metropolitanos, né? Eu sei que tu tens uma trajetória de pesquisa em Letícia, na Tríplice Fronteira, né? Que é um lugar de circulação muito forte, né? E queria te perguntar um pouco como está sendo gerenciada esta fronteira, que sabemos que é um espaço muito complexo, né? E acho que seria interessante escutar algo sobre isso. E depois, considerando que você está no exterior, né? Você tem um conhecimento amplo da sociedade brasileira, né? Queria te fazer mais uma pergunta, que seria sobre como está sendo representado, né, das grandes mídias, por exemplo, ou de um outro ponto, de um outro olhar que tu pode escolher, o contexto brasileiro, né? Porque sabemos que a versão de fora é muitas vezes diferente, né? Então, essas são as duas perguntas que eu queria te fazer.
Obrigada, Alex. Então, sim, aí na Letícia, mas também como em outras cidades da fronteira com o Brasil, mas também com o Peru, com o Equador, elas foram todas fechadas, as fronteiras estão fechadas há mais de 2 meses. Assim, a Letícia, eu conheço mais o caso, porque a gente também começou, assim, com a atenção principal era Bogotá, a capital, tinha mais casos, né? Começou sobretudo porque chegavam pessoas da Europa, né? Não, da Itália, da Espanha, começou a atenção aí. Mas não pouca atenção nas fronteiras terrestres, né? Que eu acho também é um modo também de pensar o mundo sempre mais pelo avião que pela terra. É um modo também de, muitas vezes, né, pensar que só chega de fora bem longe e que o outro não existe nessa geografia. Então, a atenção dessas fronteiras terrestres foi bem mais tardia. Assim, o aeroporto da Colômbia, as viagens internacionais foram fechadas, paralisadas muito antes que as fronteiras terrestres, né? Porque se pensava só que vinha da Europa, não sei, dos Estados Unidos, Na Colômbia, digamos, na Letícia, a gente fala, a gente que mora ali fala, disse que praticamente ele entra na fronteira com o Brasil, né? Nessa, né, com Tabatinga, Letícia, que praticamente aí uma conurbação, se diz em espanhol, praticamente não se vê o limite, né? As duas cidades são pegadas, a gente passa, tem um fluxo sem, não tem controle policial, tem um controle da federal e da polícia colombiana, mas não tem que mostrar passaporte, nada. A gente mora ali, tem assim, muito fluida essa relação aí. Então, a fronteira está fechada, é isso também. Em meio a tudo, essa pandemia, esse contexto de pandemia, também representa muitas problemáticas para as pessoas, porque, não sei se vocês conhecem Tabatinga, aí dizem que começa o Brasil, mas muitas pessoas falam que para muitos brasileiros Tabatinga não existe. É um paísinho bem pequenino, né? Com uma força militar bem forte, tem presença militar da Polícia Federal. E muitas pessoas que moram em Tabatinga, eles compram, sobretudo, medicinas, né? Na Colômbia. E tem um fluxo, a verdade, muito forte de coisas que a gente pode comprar no Brasil, outras coisas que pode comprar na Colômbia, outras coisas também que pode comprar no Peru, porque passando o rio Amazonas, tá o Peru. Então, né, como eu você falava, é uma fronteira bem fluida, né? Muitos fluxos também chegam pessoas de diversos lugares do Brasil, do Peru, da Colômbia, mas também de outros países, porque o turismo é bem forte também. Então, aí a questão bem complicada de, não, para gerenciar, né? De como pensar de quem pode entrar, quem não pode entrar, né? Mas as fronteiras foram fechadas. Não sei se por casos humanitários, porque muitas pessoas do Tabatinga inicialmente iam ao médico, iam ao hospital da Colômbia, né? Porque existe também que as pessoas têm esse serviço de saúde, compram esse seguro de saúde e vão na Colômbia. Mas começou toda essa crítica que o vírus está chegando do Brasil. Agora a resposta foi fechar as fronteiras. E aí, eu acho também, nesse contexto, já a gente falava dessas coisas, porque a gente tem uma universidade aí, né? Na Universidade Nacional da Colômbia, está a UEA, que é do estado do Amazonas, em Tabatinga, e tem muitas relações aí com essa gente, uma parceria bem legal aí. E a gente questiona também isso, como um estado, em um contexto de tríplice fronteira, não atuam também os governos em modo conjunto, né? Por que não ter um bom hospital binacional, trinacional, né? Por que não ter uma gestão do serviço elétrico, que é muito precário aí, trinacional, binacional, né? Isso não A gente na cotidianidade vive três nações, três países, né? Na cotidianidade é muito legal esse fluido, mas os estados, hein? A resposta sempre se fechar, né? Existem fronteiras, talvez, que têm respostas binacionais ou trinacionais. E a pandemia poderia também ela ser gerenciada nesse modo, né? Em modo binacional ou trinacional. Porque, finalmente, você como pode? Se porque brasileiro, peruano, colombiano, agora você pode morrer? Esse não. Sabe? Essas questões na fronteira deveriam ser sujeitos de fronteira, como são, né? Não, brasileiro, colombiano, peruano, não, são pessoas da fronteira. Mas isso, essas questões, tudo isso que está acontecendo, deveria levar-nos a isso, a que as políticas sejam nesse sentido, para as pessoas que moram e como moram, não desde as capitais que não sabem dessas fronteiras, né? Então, é um fechamento de fronteira isso que acontece. A resposta é isso, tristemente. É não políticas de solidariedade bi ou trinacional. Desafortunadamente, Não conseguimos sair dos limites dos estados nacionais nesses contextos, né? Tristemente. Como foi também, a gente pode pensar também isso que aconteceu com a comunidade europeia, não, Alex? A comunidade europeia, eu acho que não deu uma resposta como comunidade europeia, né? Como um soggetto além da. Não, mais plurinacional a isso da pandemia, ficou fechado, não? Ogni paese fechou as suas fronteiras. É uma coisa que a gente também, talvez seria interessante o mundo, que a pandemia aiutasse a gente também a pensar nisso, né? Nossos sujeitos globais que somos, finalmente.
Que ótima conversa. É tão interessante a gente ter a compreensão da experiência da pandemia em outro país, a partir de um olhar antropológico, a partir de uma figura sensível como você, que tem muito a contribuir na discussão sobre pandemia aí na Colômbia e aqui no Brasil conosco também. Obrigado, viu? Muito obrigado pela sua participação. A gente aprendeu um bocado sobre pandemia, conflitos armados e Colômbia. Estivemos aqui hoje eu, Hugo Menezes, professor Alex Vailate, professor Francisco Sabarreto e Salinã. Pode se despedir.
Ai, obrigada. É verdade. Agradeço muito pelo convite e parabenizar vocês por esse maravilhoso programa, gente. Estamos em contato aí. Obrigada.
Grato, Salinã, e peço a todos que escutem os programas, está nas redes sociais, nas plataformas de podcast, Museológicas Podcast e a série Antropológicas. Valeu, pessoal.